Bezrat Hashem, Daf Pei Dalet, Tratado de Psachim. Estamos Daf Pei Dalet na terceira linha, começando uma nova Mishnah. Em relação a quais tipos de carnes do Korban Pesach são carnes válidas para a pessoa sair da obrigação do Korban Pesach e do consumo do Korban Pesach. A pessoa tem que pagar parte da sociedade sobre o Korban Pesach no momento do sacrifício, especificamente na Zrikada, quando o sangue do Korban Pesach é despejado sobre o Mizbeach, a pessoa cumpre a mitzvah do Korban Pesach. Por isso depende se a pessoa tem sociedade na carne do Korban Pesach. Não todas as partes do Korban Pesach são carne. Fala nossa Mishnah, Kol Nechal Beshod Agadol, toda a carne que pode ser consumida de um boi adulto. Yuchal Begdi Arach, são carnes válidas, que se a pessoa traz um cabrito jovem, tenro, para Korban Pesach, a pessoa consome essa carne e sai da obrigação. Porém, uma carne que não é consumível num boi adulto, que essa carne já se enrijeceu, com as cartilagens, como vemos na continuação, para a gente começar a falar que a pessoa não sai da obrigação do Korban Pesach, essa pessoa só tem sociedade nessas cartilagens ou nesses nervos que se enrijecem com o tempo. Verashek Nafayim Vasechosim, me fala a Mishnah, também com relação à cartilagem do ombro e o resto das cartilagens do animal, como as cartilagens das costelas. E agora isso quer dizer essa continuação da Mishnah. Fala Rabba Rami. Rabba perguntou uma contradição. Então fala no começo da nossa Mishnah. Kol nechal beshol agadol yochal begdi arach. Toda carne que é consumida de um boi adulto é válida para o Korban Pesach quando a pessoa traz um cabrito jovem. Vexeno nechalo, porém algo que não é consumível num boi adulto, não é considerado como carne. Porque a longo prazo, essa carne sem rigidez, não é uma carne importante. Também com relação a um cabrito tenro, que essa carne é sim consumida nesse momento, essa cartilagem ou esses nervos, mesmo assim não é importante como carne. É uma seita, como você explicar a continuação da Mishnah. Rashek nafai ve'asechusim, as cartilagens do ombro e do resto do corpo do cabrito. Parece que a Mishnah fala que é sim válido como carne do Korban Pesach. Pergunta Ve'ahane, Lomitafre Beshor Agadol, as cartilagens do ombro e do resto do corpo não são consumidas num boi adulto, se enrijecem, viram como se fosse osso. Como pode ser que a Mishnah fala na continuação que a pessoa sai da obrigação do consumo do Korban Pesach, do sacrifício do Korban Pesach, se a pessoa tem parte na cartilagem do cabrito? Ela Tanai, fala Rabba, isso é uma machloka Tanaim oculta na nossa Mishnah. Ve'achiktan, isso a Mishnah pensa em falar. Kol anechal beshor agadol, toda parte do boi adulto que é consumível, e o chal begdi arach pode ser consumida num bezerro tenro, e a pessoa sai da obrigação do Korban Pesach, ve'sheino nechal lo, porém algo, carne do boi adulto que não é consumível, a pessoa não sai da obrigação, se a pessoa consumiu de um cabrito tenro ou de um carneiro tenro também. Veyeshomrim, a continuação da Mishnah com relação aos serrucim, as outras cartilagens, é uma outra opinião que discute. Afra sheknafayim vaserrucim. Mesmo as cartilagens do ombro, as cartilagens das costelas, podem ser consumidas num cabrito tenro. Aparente motivo disso é que a pessoa poderia pegar essas cartilagens de um boi adulto e fazer shlika, cozinhar mais do que o normal, amolecendo, e pode ser consumido. Então é assim considerado como se fosse carne, no caso um cabrito tenro ou um carneiro. Essa é a opinião de Rava, que existe uma machloket na nossa Mishnah. Rava Ma, Rava discute, não existe uma machloket, Ma Helktani. A continuação da Mishnah explica o princípio da Mishnah, explicando melhor. Vea Helktani, isso é a Mishnah pensa em falar, Kol Anechal Beshor Agadol, Beshilka, toda carne que é consumível num boi adulto, através de Shlika, Shlika significa cozinhar mais do que o normal. Yohan Begdi Arach pode ser consumido de um cabrito tenro, Betzli, assado, é considerado como se fosse carne. Mesmo que se a pessoa só cozinha essas cartilagens de um boi adulto, não é comestível, não é consumível, mesmo assim, mesmo que a pessoa pode fazer Shlika, cozinhar mais do que o normal, é consumível, então é considerado carne. O Ma'en, e quais são essas cartilagens? Rashek Nafayim, as cartilagens do ombro, Vasechusim, as cartilagens das costelas, da orelha do animal também. São exemplos de cartilagens que se enrijecem com a idade do boi. E a pessoa pode fazer shlikah e consumir essas carnes com relação ao Korban Pesach, que a pessoa traz um cabrito ou um carneiro, a pessoa pode consumir essas cartilagens a priori e sair da obrigação. Tendo que a Vatê de Rava tem uma breda que apoia a opinião de Rava. A Mahlok entre Rava e Rava, essa que existe uma Mahlok entre o princípio da Mishnah e a continuação, Rava fala que não, fala a breda. Kolanechal Beshoragadol, as partes de um boi adulto que são consumíveis Beshilká, quando a pessoa faz Shilká, cozinha mais do que o normal, e o Halbev de Arach pode ser consumido em Korban Pesach de um cabrito tenro, Betzli, a carne assada. O Ma'en, quais são essas carnes? Reshek Nafayim, as cartilagens do ombro, Vasechusim, as cartilagens do resto do corpo. E continua a Braita, Vegidin, Araquim, Nedunim, Kebastar. E os nervos, que são macios, comestíveis, é como se fosse carne. Se a pessoa tem sociedade sobre os nervos do Korban Pesach e consumiu um casal de nervos, a gente pensa, saiu da obrigação, fala a Braita. Dessa breta, como o Rav explica, que nem existe uma machloca do princípio da Mishnah, é a continuação. Continua, Itmar foi ensinado. Gidin shesofan leakshot. Qual seria a lacha com relação a nervos que a longo prazo se enrijedecem? Vimos no Daf anterior um exemplo disso, os nervos do pescoço do animal. Rabbi Yochanan mafala Rabbi Yochanan, nimnina leem bepesach. Serve como carne do Korban Pesach. O Korban Pesach é trazido de cabritos ou carneiros que têm até um ano de idade. Esse nervo do pescoço é assim comestível na cidade do animal. Mesmo que a longo prazo vai se enrijecer, isso não o torna como se fosse o osso do animal. Reish Lakish chama Reish Lakish e discute. Enimina leem bepesach. Fala Reish Lakish que não. Esses nervos que se enrijecem a longo prazo não são importantes como carne. Carne significa algo que é comestível também a longo prazo. Se a pessoa consumir um casal de nervos do pescoço do animal, fala de Shish, a pessoa não sai da obrigação do Korban Pesach. Explica agora. Biohan vai falar de Biohan. Biohan sustenta que a pessoa sim sai da obrigação do Korban Pesach com esses nervos do pescoço. Batarashtaslin. O motivo é porque temos que verificar agora se eles são consumíveis nesse momento, são consumidos como carne. Se não, não. Mesmo que a longo prazo isso vai se enrijecer, mas no momento são consumíveis, é como carne. Reish Lakish chama Reish Lakish e discute com Rabbi Yochanan. Enimina leem. Para Reish Lakish, esses nervos não são parte da carne do Korban Pesach, porque batassofas dinam. Temos que verificar a longo prazo. Se a longo prazo isso vai se enrijecer, não vai ser consumível, não é carne. Entre Reish Lakish e Rabbi Yochanan, Reish Lakish perguntou uma pergunta contra Rabbi Yochanan. Toda carne é consumível num boi adulto, serve como carne do Korban Pesach, um carneiro, um cabrito. O Mahen, quais são essas carnes? Rashek Nafayim, Vasechusim, essas cartilagens também podem ser consumidas. Vimos a pessoa fazer shliká, um cozinhamento excessivo, amolecer essas cartilagens e consumir. Halein, somente essas cartilagens que foram citadas nessa braita, ou na nossa Mishnah também. A Valgidin já se fala Akshot, porém com relação a nervos que a longo prazo vão se enrijecer, Lo, a Bretas Mishnah não citaram esse exemplo de nervos como nervo do pescoço. Aparentemente, Reish Lakish tem razão que os nervos que se enrijecem não são chamados de carne, é como se fosse uma madeira dentro do animal, não é carne. A Male, Rabbi Yochanan pode assim responder. Tana'ani vihuadilanach. A Breita Mishnah citou alguns exemplos das cartilagens, mas a mesma coisa com relação aos nervos. Fala Rabbi Yochanan, não tem nenhuma lógica diferença entre os nervos e essas cartilagens. Explicando melhor. Hanemai Tama. Por que essas cartilagens podem sim ser válidas para a carne do Korban Pesach? De Hamitakle, Beshel Agadol Beshilka, que pode ser consumido de um boi adulto através da Shlika, cozinhar mais do que o normal. Anachnami, também os outros nervos, o nervo do pescoço, mitachle, bechoragador, bechilka. A mesma coisa, podemos explicar esses nervos do pescoço, mesmo depois que se enrijeceram, e consumi-los. Isso fala Rabbi Yochanan, que é assim considerado como se fosse carne. Eu falo, falou o sábio, perguntando sobre a opinião de Rabbi Yochanan, que asa de kamed Rabbi Aval, quando você for visitar Rabbi Aval, Ramele, pergunte essa seguinte pergunta. Minha mãe era Biohanan, Gidin, Shetsofan, Lakshot, Nimina, Leme, Pesach. Como podemos saber que essa é a opinião de Biohanan? Que esses nervos que vão futuramente se enrijecer são considerados parte da carne do Korban Pesach. Alma, seria a opinião de Biohanan conforme esse raciocínio. Batarashtas, Dinam. Para definir se algo é carne ou não, temos que verificar naquele momento, a curto prazo. Naquele momento, é sim comestível. Mesmo que a longo prazo você vai se enrijecer, isso não influencia. Porém, Reshlakish perguntou para Rabi Yohanan. A Mishnah fala em Maseret Chulin que o couro da cabeça de um bezerro, que é um couro comestível quando o bezerro é jovem, sim purifica a impureza de alimentos. Vemos que os alimentos recebem impureza com mais facilidade do que utensílios. Fala a Mishnah em Maseret Chulin que esse couro é sim considerado como se fosse parte da carne do animal. Se encostou em uma superfície impura, se impurificou e impurifica outras substâncias também. Por esse couro, futuramente, a longo prazo, se enrijece e não é comestível. Isso explica aqui a Gemara. Deixa aqui te perguntar para Rabi Yohanan essa questão. Orarosh shel egel harach. O couro da cabeça de um bezerro jovem. Mal shei tamé. Será que ele recebe a impureza de alimentos? Da marlo. Responder Rabi Yohanan. Eme tamé. Não recebe a impureza de alimentos. Ah, mas você vê daqui, batassofas, Dina. Rabi Yohanan define se algo é carne ou não é carne, a longo prazo, mesmo que a longo prazo esse couro vai se enrijecer, não vai ser mais comestível, mesmo agora, quando o bezerro está jovem, não é considerado alimento. Isso contradiz ao primeiro de Rabi Yohanan anteriormente. Rabi Yohanan fala que esses nervos do pescoço, que a longo prazo se enrijecem, são sim chamados de carne. Você vê que calculamos, definimos se algo é carne ou não, a curto prazo, não a longo prazo. A longo prazo esses dedos vão se enrijecer. Fala Rabi Aval. Amale, deramalach, ha, lochash de kimre. Fala Rabi Aval, aquele que perguntou essa questão não sabe diferenciar entre moer o trigo e moer os detritos, as cascas do trigo. Ou seja, não faz sentido essa pergunta. Por quê? Aparentemente é uma boa pergunta. O Rabi fala com relação ao nervo do Korban Pesach, que é sim chamado de carne, e com relação ao couro do bezerro jovem, não é chamado de carne, porque a longo prazo esses dois substâncias vão se enrijecer. Hadar ber Rabi Yohanan negab Reish Lakish. Fala Rabi Aval, Rabi Yohanan voltou atrás, concordou com Reish Lakish, que temos que verificar algo a longo prazo, não a curto prazo. Também com relação ao nervo do pescoço do animal, não é carne, também com relação ao couro do bezerro não é carne. E Reish Lakish tinha perguntado para Rabi Yohanan, se vê da Mishnah em Maseret Chulin, que o couro do bezerro é sim chamado de carne, uma vez que nesse momento é comestível. Vamali, Rabi Yohanan respondeu, Altakniteni, não me pergunte daquela Mishnah, porque Shebelashon Yachida Nishoneuta, porque eu sustento, eu recebi que essa Mishnah é um Dat Yachid, é uma opinião individual de algum sábio. E a maioria dos sábios discute com essa Mishnah, sustenta que para calcular se algo é carne ou não, temos que verificar a longo prazo. Com relação a esse couro não é carne, com relação aos nervos do pescoço não é carne também. Concordando com o Reish Lakish com relação à lei do Korban Pesach, a pessoa que tem sociedade sobre esse nervo do pescoço não sai da obrigação do Korban Pesach, mas que a longo prazo você vai se enrijecer. Continua uma nova Mishnah. Hashoverta Etzem. O que acontece se a pessoa quebra ossos do Korban Pesach? Ela fala, Ve'etzem lo tishberu bo. É proibido quebrar ossos do Korban Pesach. Fala a Mishnah, Shoverita etzem be Pesach ator. A pessoa que quebra ossos do Korban Pesach vale, do Korban Pesach puro. Transgrediu uma proibição da Torá. Arezeloke arbaim, ele recebe 39 chicotadas, 40 menos uma chicotadas. A pessoa que transgrediu uma proibição da Torá, que a Torá não especificou um castigo, recebe as chicotadas. Avalamotir betaor, para a pessoa que deixa o Korban Pesach válido sobrar até a aurora, no dia 15 de Nisan, primeiro Yom Tov de Pesach, virou notar sobras do Korban Pesach que se invalidam, a carne do Korban Pesach pode ser consumida, não pode deixar sobrar até a aurora, no dia 15 de Nisan, a pessoa que sim fez isso. Veachover betame, é a pessoa que quebrou ossos do Korban Pesach inválido. E no loqueta, não recebe as 40 chicotadas, as 39 chicotadas. Fica agora por quê? Bishtama motir betaor de Tânia. Dá para entender isso, que a pessoa que deixou sobrar carne do Korban Pesach válida até a aurora, no primeiro Yom Tov de Pesach, a Lota Shachar, não recebe as chicotadas. Por quê? Loto tira o menu adboca. A Torá fala, não deixe o Korban Pesach sobrar até amanhã do Yom Tov. Vendo o menu adboca, a pessoa que sim fez isso, deixou sobrar para este estrefum. Necessário queimar esse notar. Por que a Torá associou essa proibição de deixar o notar sobrar e a mitzvah de queimar o notar? A Torá aproximou no mesmo passo para falar que a pessoa não deve deixar o Korban Pesach sobrar. Se a pessoa deixou, tem um conserto para o que ele fez. Ele tem que queimar isso e vai estar consertando isso que a pessoa deixou o Korban Pesach sobrar. Lomar veio nos ensinar que a pessoa não recebe o castigo das chicotadas. O que a pessoa tem que fazer é consertar o que ele fez. Queimar o notar e vai estar consertando isso que a pessoa deixou sobrar o Korban Pesach até a aurora. É um lava de taklase, uma proibição vinculada a uma mitzvah ativa, que é um conceito para a proibição. A pessoa não recebe chicotadas por uma proibição dessas. Deve a biudá, esse é primo de biudá. Rabi Yaakov vai falar de como outra motivo para essa mesma alaha. Lo min Hashem uze. Não é esse o motivo correto, e a pessoa não recebe as chicotadas se a pessoa deixa o Korban Pesach sobrar. Por quê? Yamishum de avalei, lav shem bo maase. Porque é uma proibição que a pessoa transgrediu sem fazer algum ato ativamente contra a Torá. O que a pessoa fez, ele deixou o Korban Pesach sobrar. Ele não fez nenhum ato ativo. Se a pessoa transgrediu uma proibição de forma passiva, não recebe o castigo, não recebe as chicotadas. É menos grave do que a pessoa foi ativamente contra a Torá. Só nessa situação a pessoa recebe as chicotadas. Ela chover também minal. E qual é a fonte disso? Que a pessoa que quebra ossos do Korban Pesach inválido não recebe as chicotadas. Fala uma da marca que falou o passo. Não quebre nenhum osso dele, do Korban Pesach. Por que a Torá fala dele? Com certeza o passo que está com relação ao Korban Pesach. Esse é o assunto da Parashá. Fala a Gmará. Boba kasher veloba passo. A Torá fala, bom, nele é só com relação ao Korban Pesach válido, não com relação ao Korban Pesach inválido. E que se vê que não existe a proibição pela Torá de quebrar ossos de um Korban Pesach inválido. Essa é a opinião de Rahami. Isso fala agora na continuação, então agora fala a breta. Ve'etzem lo tishberu, bo, não quebre nenhum osso dele do Korban Pesach, bo, bakashé velo bapassu. Então vai falar, bo, veio limitar. A proibição é só quebrar ossos de um Korban Pesach válido, não inválido. Rebbe Omer, Rebbe tem uma outra fonte para essa mesma alaha. Babait echad yahre. Ve'etzem lo tishberu, bo. Consumam o Korban Pesach numa mesma casa. É necessário que todos os sócios do Korban Pesach sejam no mesmo recinto, consumindo o Korban Pesach. E no mesmo passo fala, Atura ve'etzem lotishberu, não quebre nenhum osso do Korban Pesach. Por que a Torá associou esses dois conceitos? São dois conceitos independentes? Explica ele. Kolaraui la'achila yeshbo mishum shvirat etzem. Qual é o Korban que estamos proibidos de quebrar os seus ossos? É só o Korban que pode ser consumido. Por isso fala o princípio do Pasuk, Bebait Echad Yacher. Consuma o Korban Pesach numa mesma casa e não quebre os ossos desse Korban Pesach, o Korban Pesach que pode ser consumido. Veshe'en leu ilá achilá, porém o Korban Pesach que não pode ser consumido, se invalidou, embom yushun shviratet. Não existe a proibição de quebrar seus ossos. Se a conforme está na cama, tudo depende se o Korban Pesach é válido ou não. Se é válido, existe a proibição de quebrar seus ossos. Se é inválido, não existe a proibição de quebrar os seus ossos. A família é um pouco diferente. Se podemos consumir esse Korban Pesach, existe a proibição de quebrar os seus ossos. Se não podemos consumir o Korban Pesach, não existe a proibição de quebrar os seus ossos. Primeiro, mais bem, né? Qual é a repercussão da Alahá? Se o motivo é como está na cama, ou o motivo é como ele. A Maria Bíblia falou o sábio. Pesach haba betuma e kabeinai. A situação é que o Korban Pesach foi sacrificado impuro. Temos várias vezes esse conceito. Se a maioria do povo está impuro, sacrificamos o Korban Pesach impuro. Porque o Korban Pesach é chamado um Korban Pesach inválido, que a Torá falou que é suficiente. Por conceito de Tumá Dehuyá Betzibur. Existe a permissão de sacrificar um sacrifício público se a maioria do povo está impuro. Por conceito de Tumá Dehuyá Betzibur. Vimos esse conceito também anteriormente. Ou seja, fala esse conceito conforme a Halakha. que em essência seria proibido sacrificar o sacrifício público impuro, mesmo que a maioria do povo está impuro. E a Torá deu uma zerata kratov, um decreto que é permitido. Não significa que é um korban completamente válido. Na prática, é um korban impuro, existe em essência a proibição de sacrificar esse sacrifício. A Torá falou que esse sacrifício inválido, impuro, é suficiente. Isso fala aqui a Gemara. Le mande amar kashé. Conforme está na cama que fala que tudo depende se o korban pesach é válido ou não. Se ele é válido, é proibido quebrar os seus ossos. Se não, é permitido quebrar os seus ossos. Iremos à página. Hai passou esse korban pesach que foi sacrificado impuro. É um sacrifício de pesach inválido em essência. A Torá falou que é suficiente esse sacrifício inválido. Porém, não deixa de ser inválido. Se é assim, não existe a proibição de quebrar os seus ossos. Conforme Mirebi que fala que tudo depende se o Korban Pesach pode ser consumido ou não, esse Korban Pesach impuro, inválido, pode ser consumido. Como vimos também, a principal função do Korban Pesach é o consumo na noite de Pesach. Se a Torá fala que é permitido sacrificar o Korban Pesach impuro, por consequência, é permitido consumir na noite de Pesach também. Se é permitido consumi-lo, fala Rebi, dificultando a Lacha, existe a proibição de quebrar os seus ossos. Tanakama facilita a Alaha. Essa é a primeira explicação da Mahlon que está na Kama e Rebbe. Rabi Yosef Amar Rabi Yosef discute que a Igavra nessa situação com uma peça impuro de Kule Alma El Bom Yishum Shviat Tetzin. Todos sustentam que não existe a proibição de quebrar seus ossos. De Rebbe La Kule Ka'ati. Rebbe veio facilitar a Alaha. Quando ele fala que depende se podemos consumir o Korban Pesach ou não, significa que fora isso, que o Korban Pesach válido, se também ele pode ser consumido, é proibido quebrar os seus ossos. Se ele é válido, não pode ser consumido, não existe a proibição de quebrar os seus ossos. Ele veio facilitar mais essa halakha. Ele concorda que esse Korban Pesach impuro é inválido em essência e é permitido quebrar os seus ossos. Isso fala uma vez, ai, rapazuro, esse Korban Pesach impuro é um sacrifício inválido em essência. Ela, então falaram a você do qual seria realmente a diferença entre Tanakama e Rebbe na Halakha. A diferença é como uma peça que foi sacrificada de uma forma válida. A Shkita foi válida até a Zrikadam. Pegar o sangue da Shkita e jogar sobre o Mizbeach foi válido. Depois o Korban Pesach se invalidou. Por exemplo, levaram a carne do Korban Pesach fora de Yerushalayim. Isso invalida o Korban, o Psula, essa falha de Yotzi. O recinto do Korban Pesach, onde ele pode ser consumido, é todo Yerushalayim. Se ele foi retirado de Yerushalayim, ele se invalida. Isso que aconteceu, o Korban Pesach era válido no momento do sacrifício e se invalidou na sequência. Leman de Amar Kasher. Conforme está naquela que fala que tudo depende de que o Korban Pesach seja válido ou não, com relação à proibição de quebrar ossos. Hakasher, esse Korban Pesach foi válido. O sacrifício foi válido. Depois ele se invalidou, de forma de Yotze, por sair de Yerushalayim, foi em essência um Korban Pesach válido, seria proibido quebrar ossos desse Korban Pesach. Leman de Amar Ha'ilachila, porém conforme Rebbe, que fala que tudo depende se o Korban Pesach pode ser consumido ou não, arrasta a lavra Ha'ilachila, nesse momento, o Korban Pesach se invalidou, não pode ser consumido, se não pode ser consumido, não existe a proibição de quebrar os seus ossos. Assim, Rebbe Yosef explicou a Mahlon que está na cama, Irebe com relação ao sacrifício que era válido no momento do sacrifício e foi retirado de Jerusalém, se invalidou. Conforme Irebe, seria permitido quebrar seus ossos, conforme Tanakama seria proibido. Essa é a segunda explicação da Mahlok Tanakama e Irebe. Abai Abai discute. Kule ama kol kai gavna en bo mishum shvirata etse. Fala Abai discutindo. Todos concordam que não existe a proibição de quebrar ossos desse sacrifício. Maitama, por quê? A questão é, conforme está na cama, fala que tudo depende se o Korban Pesach é válido ou não. Deveria estar proibido quebrar os ossos desse sacrifício, uma vez que no momento do sacrifício, das Zrikadam, jogar o sangue no Mizbeach, era um Korban válido. Porém, fala bem que não, é permitido quebrar os ossos desse Korban, porque a Ashtamia, nesse momento, a Passur, nesse momento, é um Korban inválido. Mesmo que se invalidou depois das Zrikadam, da conclusão do sacrifício, se invalidou para o sair de Yerushalayim, e mesmo assim, é um Korban inválido. Portanto, conforme Tanakama, também seria permitido quebrar o osso desse Korban. Então, qual é a diferença entre Tanakama e Rebbe, conforme Abai? A diferença entre eles é Seria permitido quebrar os ossos do Kurban Pesach na véspera de Pesach. Lemanda Markasher. Conforme está na cama, que fala que tudo depende se o Kurban Pesach é válido ou não. Hakasher, também o Kurban Pesach na véspera de Pesach é válido. Não podemos consumir na véspera de Pesach, só podemos consumir na noite de Pesach. Porém, é um Kurban válido, é um Kurban Kasher. Lemanda Marawila Achilá. Conforme lembra que fala que tudo depende se é permitido consumi-lo ou não. Hashtalav barachilav, naquele momento, é proibido consumir esse Kurban Pesach na véspera de Pesach. Então seria permitido quebrar seus ossos na véspera de Pesach. Como está na cama, por ser um Kurban válido, é só uma questão de tempo até a noite de Pesach para ser consumido, seria proibido quebrar os ossos desse Kurban. Pergunta na Meitri, uma pergunta contra Abai. Rebbe, ele fala Rebbe próprio. Nimnin al-Moh Shebarosh. Se a pessoa pegou sociedade nos miolos da cabeça do Kurban Pesach, a pessoa sai da obrigação do sacrifício de Pesach. Porém, se a pessoa pegou sociedade no miolo do osso das patas do Kurban Pesach, a pessoa não sai da obrigação. O conceito aqui é que uma vez que é proibido quebrar o osso do Kurban Pesach, a pessoa não tem acesso ao miolo do osso. Mesmo assim, a pessoa recebe a obrigação do Kurban Pesach, essa pessoa tem sociedade no miolo da cabeça do Kurban Pesach. Por quê? Amor Shebarosh Maitama. Por que a pessoa recebe a obrigação, essa pessoa tem sociedade sobre os miolos da cabeça do Kurban Pesach? O Iveachol Legororo Leotsu, uma vez que a pessoa pode retirar esses miolos sem rachar o crânio do cabrito ou do carneiro, a pessoa pode retirar esses miolos através das narinas, que tem um canal direto até o cérebro. Sendo assim, é uma carne acessível, independente de quebrar os ossos do crânio ou não. Porém, não é possível retirar os miolos das patas do Kurban Pesach sem quebrar o osso da pata. Se fôssemos falar que é permitido quebrar os ossos na véspera de Pesach, seria permitido fazer o sacrifício do Kurban Pesach, quebrar os ossos das patas do Kurban Pesach, retiramos os miolos das patas, e poderia servir como carne do Kurban Pesach, por que não? Então, pergunta minha contrabaia, se ele conforme Rebbe, também é proibido quebrar ossos na véspera de Pesach, mesmo que não podemos consumir o Kurban Pesach na véspera de Pesach, porém, o Kurban Pesach que é permitido consumir à noite e é permitido quebrar seus ossos. A Malechaba vai ter uma resposta. O Letame, conforme a sua pergunta, temos outra pergunta. Mishechashechaname, também seria permitido ter sociedade nesses miolos das patas do Kurban Pesach. Por quê? Naitigumarta, veneichotale, a pessoa pode trazer uma brasa, colocar sobre os ossos da pata, venikla, e queimaríamos o osso da pata fazendo um furo, o que é permitido, como dizemos na continuação, é permitido quebrar osso, mas queimar ossos é permitido, fazer um furo. Verificar a morte de, e poderíamos tirar os miolos da osso da pata. Verificar, poderia ser a carne do Kurban Pesach, por que não? De Atalha Braita falou esse conceito, a Valassoref Batsamot, a pessoa que queimou um osso do Kurban Pesach, uma pessoa cortou tendões, ligamentos para despedaçar o Kurban Pesach, não é proibido, a pessoa não está quebrando ossos quando está fazendo isso, porque realmente a pessoa que tem sociedade nos miolos das patas do Kurban Pesach, a pessoa não sabe a obrigação do Kurban Pesach, se a pessoa tem assim acesso a isso, se a pessoa queima o osso da pata com uma brasa e retira os miolos, pode consumi-los. Vamos falar nas duas respostas. Abai falou, o motivo é Mishum Paka. O motivo é que temos o receio. Talvez a pessoa vai trazer muitas brasas, vai fazer um furo na pata do Kurban Pesach realmente, porém vai rachar o resto da osso da pata. Rachando, a pessoa não está queimando, está quebrando ossos, isso é proibido. Isso fala Abai. Por isso a pessoa que tem sociedade nesse miolo da pata, não sai da obrigação, porque não pode nem queimar esse osso da pata, para não chegar a rachar o resto do osso. Rava Amar. Rava tem uma outra explicação. Mishum Efsed Kodashim. O motivo disso é que a pessoa não pode virar sócio esses miolos das patas do Kurban Pesach é que a pessoa não pode queimar o osso da pata. Mishum Hefset Kodashim, temos o receio que a pessoa vai trazer as brasas, vai fazer um furo realmente no osso da pata, de que a Mavsit Bebeadaim pode chegar a queimar diretamente esse miolo da pata do animal. Talvez a pessoa vai chegar a queimar esse miolo interno da pata, então é melhor deixar esse miolo dentro da pata, não queimá-lo, deixar ele se invalidar sozinho e não consumi-lo também. A pessoa que tem saudade desse miolo não sai da obrigação, porque não é uma carne acessível. Para ele falar, vai receber aqui, temos uma cerca rabínica proibindo a pessoa de queimar o osso da pata, para não chegar a queimar o miolo também. Mibio de Onami. Também temos uma cerca rabínica com relação a quebrar ossos na véspera de Pesach. Fala, Bai, na verdade, que família Rebbe seria permitido pela Torá quebrar ossos na véspera de Pesach. Para dizer, Ami Beodion, Atum Mishachachachá. Fizemos uma cerca rabínica, proibimos a pessoa de quebrar ossos na véspera de Pesach, para não chegar a quebrar ossos na noite de Pesach. Por isso, a pessoa que tem necessidade nos miolos do crânio do Korban Pesach, sem sair da obrigação, porque ele pode retirar esses miolos através do nariz do animal, através das narinas. Primeiro, com relação ao miolo das patas do Korban Pesach, mas que não estão acessíveis. A Papa discute com Abai. Kol ki ay gavna, com relação a esse caso, kule ama yesh mishum shfirat ha'etzim. Todos concordam que é proibido quebrar os ossos do Korban Pesach na véspera de Pesach. Mas então, por quê? Na prática, a pessoa não pode consumir esse Korban Pesach na véspera de Pesach, conforme ele seria permitido quebrar os ossos. Leur tamir zelachila, que são uma questão de tempo. À noite vai ser permitido consumir esse Korban Pesach, um Korban Pesach válido. Então, mesmo na véspera de Pesach, é proibido quebrar os seus ossos. Quando ele fala que tudo depende se o Korban Pesach pode ser consumível ou não, significa se ele pode ser consumido também na noite de Pesach, é proibido quebrar os ossos. Se não pode ser consumido nem na véspera de Pesach, nem na noite de Pesach, é permitido quebrar os seus ossos. Por enquanto, a Machloketanakama e Rebbe, se o motivo que falamos que é permitido quebrar o osso do Korban inválido é porque a Torá fala Etzem lotis berubo, não quebre nenhum osso do Korban Pesach, o Korban Pesach válido, não o Korban Pesach inválido, ou o motivo é, como o Rebbe falou, que a Torá associou o consumo do Korban Pesach nas casas com a proibição de quebrar os ossos, que se fala Rebbe, que somente um Korban que pode ser consumível, isso é a proibição de quebrar os seus ossos. Então, qual é a repercussão na Halakha? Seu motivo é, tudo depende se é um Korban válido ou um Korban que pode ser consumido. Com relação ao órgão do Korban Pesach, que foi retirado parcialmente de Yerushalayim. Parte desse órgão está fora de Yerushalayim e se invalidou, parte está dentro de Yerushalayim. A pessoa que quebrar esse osso justamente nesse limite entre a parte válida e a parte inválida. Esse é o Machlok que está na cama e deve falar Rav Papa. Manda amar kasher. Confundindo na cama que fala tudo depende se é o Korban válido ou não. Hakasher, esse pedaço também é válido. Uma vez que parte dele está dentro de Yerushalayim, ele está vinculado, é secundário ao resto do Korban Pesach que está em Yerushalayim, é considerado que todo esse Korban é válido. Também esse órgão é considerado válido. Não é permitido consumir todo esse órgão, porém, em essência, é um pedaço válido. Será proibido quebrar os ossos desse pedaço. O manda maravilha achilá, porém, conforme Rebbe, fala tudo depende se é permitido consumir ou não. Hailá barachilá, essa parte que saiu de Yerushalayim, não pode ser consumida. Será permitido quebrar esse osso, justamente nesse limite entre a parte permitida e a parte proibida. Essa é uma roga que está na cama. E Rebbe, que detalha como fala, Breta Rabbi Ishmael Beno Shilabiocha Mambroca Omer, fala o sábio, Ever Sheatzami Tzato Ushvaro, um órgão do Korban Pesach que foi retirado parcialmente de Yerushalayim, e a pessoa quebrou esse osso justamente no limite da parte permitida e a parte proibida, ele bomishum Shvirat Etzim, a pessoa não transgrediu a proibição de quebrar ossos de um Korban Pesach. Vamos ver se esse Korban Pesach não pode ser consumido, essa parte que saiu de Yerushalayim não pode ser consumida, pode ser sim quebrada nesse limite. Quer dizer que essa é a opinião de Rebbe, e está na cama e discutir, uma vez que esse pedaço é um pedaço válido, não tudo pode ser consumido, mas é válido, uma vez que parte dele está dentro de Yerushalayim ainda, então é proibido quebrar os ossos desse pedaço. Uma breve que apoia a opinião de Rav Papa. Porém, continuando na Fshechet Beredo e Ravid e Amar, fala sobre uma outra opinião da Mahlon que está na cama e Rebbe. Coloque aí Gavna, todos concordam que nessa situação, de Kule Alma Elbo Mishum Shirata Etzem, Nessa situação que parte do órgão saiu de Yerushalayim, todos concordam que será permitido quebrar ossos. Por quê? Uma vez que essa parte que saiu de Yerushalayim se proibiu ao consumo, é considerado que se invalidou. Se desvinculou da Korban Pesach que está dentro de Yerushalayim, é como se fosse algo independente, é inválido e podemos sim quebrar o osso nesse limite. Discutindo com o Rav Papa, Rafa sustenta que uma vez que parte do pedaço está dentro de Yerushalayim, é considerado parte de um Korban Pesach válido. Parte dele não pode ser consumida, mas não o torna um Korban Pesach inválido. Está vinculado ainda ao Korban Pesach que está dentro de Yerushalayim, está válido. Por enquanto, a Machloket conforme Rav Sheshet entre Tanakama e Rebbe, ela espirata etzem bená e cabenaio. A Machloket é se é permitido quebrar osso do Korban Pesach cru, antes de assar. É proibido consumir o Korban Pesach cru. Manda a marca Sheshet. Conforme Tanakama fala, tudo depende se o Korban Pesach é válido ou não para estar proibido quebrar seus ossos. Hakasher, também um Korban Pesach cru é um Korban Pesach válido. É uma questão de preparo, assá-lo. Vai estar permitido ao consumo, porém o seu sacrifício foi válido. Manda Mara Uila Ahilá, porque conforme Irene que fala, tudo depende se o Korban Pesach pode ser consumido ou não. Rasta Enora Uila Ahilá, nesse momento, enquanto está cru, não pode ser consumido. Fala Rav Sheshet, conforme Irene, seria permitido quebrar os ossos desse Korban Pesach cru. Continuamos, Rav Nachman Yitzchak Amar. Rav Nachman Yitzchak não concorda com Rav Sheshet. Kol Kiai Gavna Yeshbom Yishum Shvirata Etzem. Todos concordam que nessa situação existe sim a proibição de quebrar os ossos do Korban Pesach, mesmo que ele está cru. A pergunta é, mesmo na prática, esse Korban Pesach não pode ser consumido nesse momento. Conforme ele seria permitido quebrar os ossos? Mesmo assim, fala Rav Nachman Bar Yitzchak que não. Maitama, por que não? De achaz de la achila de mat vilei de achile. Porque é só uma questão de preparo. A pessoa assando esse Korban Pesach pode ser consumido. Não um Korban Pesach que não pode ser consumido. Ele pode ser consumido, é uma questão de preparo. Sendo assim, será proibido quebrar os ossos desse Korban Pesach cru. E Rav Sheshet Bered Ravid discute com Rav Nachman Bar Yitzchak. Ele sustenta que uma vez na prática, nesse momento, o Korban Pesach não pode ser consumido cru, é permitido quebrar os ossos desse Korban Pesach. Porém, conforme Rav Nachman Bar Yitzchak, qual seria a marca que está na Kamireb, então? Se eles concordam com relação à proibição de quebrar o Korban Pesach cru. Ela espirata aliá e cabena. A machloca que está na Kamirebi é se é permitido quebrar o osso do rabo do animal. O rabo está conectado à anca do animal, aquele osso que fica na parte traseira do animal. Se é permitido quebrar esse osso ou não? Toda essa parte do rabo é sacrificado junto com o sebo. Na Alemanha é mais cacheta. Tanakama, que isso não é que tudo depende se o Korban Pesach é válido ou não, vai estar proibido quebrar seus ossos ou não. Hakasher, também o rabo do animal é válido, não pode ser consumido, mas é válido ser proibido quebrar o osso da anca, o osso do rabo do animal. Lemande amara uile achila, conforme ele que fala, tudo depende se o Korban Pesach pode ser consumido ou não, vai estar proibido quebrar seus ossos. Hainura uile achila, não é permitido consumir esse rabo. De aliá legavó a salga, porque o rabo do animal é parte do corban, é parte do sebo, que é sacrificado. Conforme Rebbe, será permitido quebrar o osso da anca do animal. Isso faz parte do rabo, e o rabo não é uma parte consumível do corban, será permitido quebrar esse osso. Ravashem, outra opinião. Como que a igavna vadai erbo mishun shvirata? Você fala, Ravashem, uma novidade muito grande. Fala, mas todos concordam que será permitido quebrar o osso da anca, o osso do rabo do animal. Da vadai enora ula akilakla. E com certeza é proibido consumir esse rabo. Tira baixo, sustenta, ele está na cama. Ele sustenta que somente o Korban Pesach que pode ser consumido e é válido, é proibido quebrar seu osso. Porém, o Korban Pesach que não pode ser consumido, mesmo que seja válido, não existe a proibição de quebrar seu osso. Parecido com o primo de Rebbe que vimos anteriormente. Eles falaram abaixo, como seria a machloka em Tanakam e Rebbe? E lá, Eber Shena, lá, Kazayt, Basali, Kabena. A machloka de correlação, um órgão do Korban Pesach que não tem 30 gramas de carne sobre, não tem um Kazayt de carne. Um Kazayt é o volume mínimo para que alguma alimentação seja considerada importante. Um órgão que não tem um casé de carne não é considerado um alimento. Lemanda Markasher, comida da cama que fala que tudo depende se o Korban Pesach é válido ou não. Hakasher é um Korban Pesach válido, não é necessário que tenha um volume de carne para ser consumido. Sendo assim, é proibido quebrar esse osso. Lemanda Maruila Hila, porém conforme Rebbe que fala que tudo depende se o Korban Pesach pode ser consumido, vai estar proibido quebrar seu osso. Baina Shura Hila Veleka, se está proibido quebrar o osso de um pedaço que tem um casé de carne. Nessa situação, esse órgão não tem um casé de carne, não é consumível, porque essa carne não é suficiente para ser chamada uma alimentação, será permitido quebrar o osso desse pedaço. Assim, Ravashi explicou a Mahlok de Tanakama e Rebbe. Ou seja, conforme Tanakama, também é necessário que a pessoa possa consumir esse pedaço de uma peça, para estar proibido quebrar o seu osso. Rebbe fala mais. É necessário que a pessoa possa consumir e tenha um volume de um consumo considerável de um casal. Com relação a esse órgão que não tem um casal de carne, não é chamado de um alimento, e é permitido quebrar esse osso. Ravina, Maravina, uma outra opinião. Coloque a Gavna, lei bem mishum shvirata etzim. Nessa situação, todos concordam que não existe a proibição de quebrar os ossos. Por quê? De baina shura hila. Fala Ravina, mesmo Tanakama sustenta que se está proibido quebrar o osso de um pedaço do Korban Pesach, que tenha um casai de carne. Então, qual seria a marrom que está na câmera? Aparentemente, vocês têm a mesma opinião. Ela é vexen alav casai de basar, bem makom ze, vex alav casai de basar, bem makom acher e cabinai. A marrom que está na câmera é passar um órgão que não tem um casai no local onde a pessoa quer quebrar esse osso. Porém, tem nas pontas, por exemplo, um casai de carne. Será que é proibido quebrar esse osso no local onde não tem um casai? Ou será que é permitido? Essa é a Mahloket. Lemanda é Markasher. Conforme tem na cama que fala, tudo depende se o Korban Pesach é válido, e conforme a vina também é consumível. Hakasher, esse órgão do Korban Pesach é válido, e também tem certa carne para ser consumível. Nas pontas. Lemanda Marawira Achila. Porém, conforme Rebbe fala, tudo depende se pode ser consumível e tem um volume de kazait importante. Baina Shira Achila, uma como Shvira. Se está proibido quebrar o osso, se tem um casai de carne onde a pessoa quer quebrar esse osso. A leica, nessa situação, não tem um casai onde a pessoa quer quebrar esse osso, tem nas pontas, por exemplo. Será permitido quebrar esse osso? Nas várias opiniões na Gemara, 8 opiniões dos sábios. Qual seria a marrom que está na cama e Rebbe? Porque fala na Tânia que é Arba Amina, e temos uma braita que apoia 4 das 8 opiniões. Detalhe como fala a braita. Rebbe, primeiro fala Rebbe. בבית אחד יאחר, ועצם לא תשברו בו. הוא פסוק פעלה, פרקום סובירו קובן פסח ומאמז מקעזה, אינם כברניים ועוסו דו קובן פסח. פרקי התורה עשו יש דויס קונסייטוס, ואם זאת אלמנט שג'ייסו, על הקשה הוא חייב, ואינו חייב על הפסול. הפסול עשו את הפריבידה כברניים ועוסו דו קובן פסח ואל, אינם קובן פסח נבד. הייתה לו שעת הקושה ונפסל בשעת האכילה, ואם זה סיכה זו פרימג'ל יוסף. Se o Korban Pesach era válido no momento do sacrifício, depois se invalidou, por exemplo, foi retirado de Yerushalayim, Erbo Mishum Shvirat Etzem, não existe a proibição de quebrar um osso. Como Rebbe Yosef fala, mesmo que se invalidou, na prática não pode ser consumível, conforme Rebbe, existe a permissão de quebrar esse osso. Yeshbo Shur Achila, Yeshbo Mishum Shvirat Etzem. Se tem um casé de carne, que é o Shura, aquele volume de alimentação considerável, nesse osso, existe a proibição de quebrar esse osso. Elbo Shura Hila, Elbo Mishum Shvirat Etzem. Se não tem um volume de carne de um casal nesse osso, não existe a proibição de quebrar esse osso. Como Ravina sustenta, ou como Ravash, depende da explicação, como vimos anteriormente. Continua a breta. Haruila Mizbeach, Elbo Mishum Shvirat Etzem. Algo que é sacrificado, como o rabo do animal que é sacrificado, não existe a proibição de quebrar o osso do rabo, da anca do animal, como Rav Nachum Bar Yitzchak sustenta. Bechata achila, yesh bo mishum shvirat etzem. No momento de consumir o korban, não existe a proibição de quebrar seus ossos. Shelo bechata achila, no momento que não existe a permissão de consumir o korban, como a véspera de Pesach, yesh bo mishum shvirat etzem, não existe a proibição de quebrar o osso. Como a Bais sustenta, conforme a Rebbe, existe a permissão de quebrar ossos do Korban Pesach na véspera de Pesach. Essa breta apoia 4 dos 8 sábios escritos anteriormente. Itmar foi ensinado. Erver she'en alav kazayit basar b'makom ze. Veish alav kazayit basar b'makom acher. Um osso que não tem um kazay de carne, onde a pessoa quer quebrar esse osso. Porém, tem nas pontas um outro lado do osso. Qual seria a alahá? Será que é permitido quebrar esse osso ou não? Rabbi Yohanan vai falar Rabbi Yohanan. Yesh bo mishum shvirat etzem. Fala Rabbi Yohanan, existe sim a proibição de quebrar esse osso. Mas que na prática, no total, temos um kazay de carne sobre esse osso. Rabbi Shimon ben Lakish amar. Fala Rish Lakish. Ele bo mishum shvirat etzem. Não existe a proibição de quebrar esse osso. Se existe a proibição de quebrar um osso, que no momento da quebra, a pessoa está realmente quebrando o osso no local onde tem um kazay de carne. Aqui não é o caso. Só tem casa de carne nas pontas, não onde a pessoa quer quebrar. Fala agora uma pergunta com três lakish. Eit ve Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ve lakish. Ve etzim lo tishberubu. O pastor fala, não quebre nenhum osso do korban pesach. Fala, Braita. Echad etzim sheyesh alav kazay basar, tanto um osso que tem sobre ele um kazay de carne, 30 gramas de carne. Ve echad etzim sheyesh alav kazay basar, tanto um osso que não tem um kazay de carne sobre ele. O que significa um osso que não tem um kazay de carne sobre ele? E lema dele alav kazay basar klal. Isso aqui vamos falar que é um osso que não tem carne. A mãe já mexeu shvirata etzem. Por que a Breta proibiria quebrar esse osso? Você já falou, Rabbi Yohanan, Irish Lakish. Isso não é como as opiniões dos sábios que também explicaram a opinião na cama. Que só existe a proibição de quebrar ossos do Korban Pesach se são Korban Pesach válido e também consumível, sendo que tem a carne. Tu não pode ser que esse cara pensar em falar, é um osso que não tem carne, sendo que não tem um casal de carne em todo esse osso. Não existe a proibição de quebrar um osso desses. Era lav. Então, corrigir a Biohanan. Ah, que a mãe sabia da pensar em falar. Errado é que você enxerga lav casal de basar em macomuse, ve errado, cheira lav casal de basar em macomuse. Tanto um osso que tem um casal de carne onde a pessoa quer quebrar, está proibido quebrar esse osso, todos concordam com isso. E tanto um osso que não tem a casal de carne onde a pessoa quer quebrar esse osso, tem nas pontas. Veja lá o casal de basar, uma coma, tem casal de carne em outro local do osso, não onde a pessoa quer quebrar. Como Rabbi Yohanan fala que isso é proibido, e deixa a gente falar que isso é permitido, quebrar um osso que não tem um casal de carne onde a pessoa quer quebrar. E a Breta aparentemente é contra Rish Lakish. Amarle, pode responder Rish Lakish. Lo, não é essa explicação da Breta. Ah, Rikia, mas isso a Breta pensa em falar. Tanto um osso que tem um casal de carne fora dele, na parte externa. E tanto um osso que não tem um casal de carne na parte externa. Porém tem um casal de carne na parte interna do osso. Bemakom Shvirah, porém fala deixa aqui como sua própria opinião. Tanto se tem um casal de carne onde a pessoa quer quebrar, e essa carne está na parte externa do osso, é proibido quebrar esse osso. E tanto um osso que tem um casal de carne onde a pessoa quer quebrar, porém essa carne está dentro do osso, o miolo do osso, também é proibido quebrar. Então deixa aqui, não tem uma breta que fala que é proibido quebrar um osso que não tem um casal de carne onde a pessoa quer quebrar. Se você não falar, deixa que já é permitido, Rabbi Yohanan discute e fala que é proibido. E se fala que é proibido, deixa amanhã, no final dessa subiá com novos conceitos. Por um caso, não é Lulam, amém, amém.